Muito obrigado, professor Dr. João Carlos Gomes. Agradecemos suas informações e sua contribuição para essa audiência pública. Em seguida, nós passamos a palavra ao senhor Adriano Aparecido Silva, reitor da Universidade do Estado do Mato Grosso. Eu também peço a compreensão de todos, porque vou precisar me ausentar e vou transferir a presidência dos trabalhos ao eminente senador Cícero Lucena, nosso primeiro secretário do Senado Federal, e também informo que esta audiência pública está sendo veiculada através do Instituto Legislativo Brasileiro para todas as assembleias legislativas e câmaras de vereadores conveniadas pela internet. Agradeço a compreensão de todos e desejo que a audiência continue com o mesmo sucesso que começou. Com a palavra o professor Adriano e passo os trabalhos à presidência ao senador Cícero Lucena.
Bom, quero também saudar a todos. Bom dia. E peço vênia para, em nome do senador Cícero Lucena, saudar a todos os senhores senadores. Peço vênia para, em nome do João Carlos, nosso presidente da Bruem, saudar a todos os colegas reitores, lutadores por ensino superior nesse país. Saudar aí, em nome do secretário, peço vênia para saudar em nome da secretária Áurea, a todos os secretários, representantes dos estados da União, demais presentes. Nós vamos fazer uma complementação da fala do João, fazer uma demonstração de uma universidade bem no interior desse país. Lá na divisa com a Bolívia, nós temos o estado de Mato Grosso, com uma universidade também multicamp, que faz um trabalho aí não só de qualificar pessoas, mas também produzir a inteligência daquele estado, a inteligência desse país. Nós queremos também ressaltar, senhor presidente, senador Cícero, que essa tribuna aqui marca para nós um ato de diferença. Eu tenho certeza que depois dessa data aqui, o governo federal vai ter um outro olhar na questão do planejamento do ensino superior nesse país. Eu tenho certeza que o Senado, que o Congresso, de uma forma geral, vai então sensibilizar e comprar essa luta junto com as instituições estaduais e municipais desse país, para que nós possamos mudar a realidade que nós encontramos no Brasil. Então, eu peço, possa passar. A nossa universidade, que iniciou em 78 como um instituto municipal, em 93 foi aí credenciada como a Universidade Estadual do Mato Grosso e vem até hoje sendo financiada basicamente pelo Estado do Mato Grosso. Passar. Nós temos aí um estado continental, com dimensões continentais, que nós temos ali, então, eu vou ser mais, não vou nem usar, vou ser mais breve, multicamp, que é 11 camp no interior. Nós não estamos na capital, João, nós também estamos todos os campos distribuídos no interior do estado, atendendo, então, aonde a Universidade Federal de Mato Grosso não foi até hoje. Pode passar. Números de ensino e graduação. Então, nós temos hoje ali cursos regulares, 48 cursos regulares distribuídos nos municípios. A licenciatura parcelada é uma modalidade que tem 20 anos já, que é uma modalidade condensada, onde nós atendemos a licenciatura inicialmente para formar professores e agora, na sequência, nós estamos abrindo para também não professores. Temos um grande projeto chamado Educação Indígena, já há 10 anos, conceituado internacionalmente, que é a formação de índios no Mato Grosso. Nós temos lá 42 etnias e nós formamos já mais de 300 índios graduação e agora estamos em pós-graduação formando índios lá no estado de Mato Grosso. Turmas fora de sede, junto com a UAB, como o João já colocou, nós estamos junto com o governo federal ampliando a possibilidade do ensino à distância. Nós temos hoje, dentro dos cursos de pós-graduação, Lato Senso 33, Estrito Senso 15. Alunos atendidos de graduação, nós temos hoje aproximadamente 14 mil alunos e pós-graduação, mais de 1.000 alunos, passando 15 mil alunos matriculados hoje no estado de Mato Grosso. Pode passar. Então, nós temos lá cursos regulares ali, turmas fora de sede, a divisão, a licenciaturas parceladas, educação indígena e OAB. E essa totalização dos 100% hoje, dos quase 16 mil alunos matriculados. Cursos regulares, nós ofertamos, com base em 2011, 3.600 vagas, mais 50 vagas indígenas. Nós temos hoje uma oferta de aproximadamente quase 4 mil vagas ano no estado de Mato Grosso. número de pós-graduação para passar. Então, nós temos lá mestrado. Nós iniciamos com um em 2006. Hoje, nós temos lá mestrados nossos, programas nossos, na qual a professora Áurea, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação, é um total de 8 programas mestrados e estamos aí avançando também para os doutorados. Pode passar? Esses são os mestrados que nós oferecemos no Mato Grosso. Né? Em 2006 e 2011, nós temos 8 mestrados distribuídos na cidade de Castro, Nova Chavantina, Tangará e os Multicamp, que estão atendendo a verticalização do ensino superior no estado do Mato Grosso. Pode passar? Olha o crescimento da pesquisa, João. Quando você busca a qualificação no corpo docente, você sai lá em 2002 com 24 projetos de pesquisa para 2011, na casa de 162. Temos a certeza que quanto mais qualificamos profissionais, mais produção de ciência, tecnologia e inovação nós vamos ter no estado de Mato Grosso e no Brasil. Pode passar? A extensão, que é uma porta que nós temos de acesso com a sociedade mato-grossense brasileira, nós saímos de 74 projetos de extensão, estamos hoje com 257 projetos extensionistas lá no estado. Pode passar? Bolsas acadêmicas, que é hoje uma forma de... E aí nós temos a representação dos acadêmicos aqui, é uma forma de permanência do estudante no interior da universidade. Nós estamos aí em 2004 com 560, hoje com 630, e queremos ampliar cada vez mais a possibilidade de oferta de bolsas de várias formas, iniciação científica, extensão, apoio e diversas bolsas. Recursos humanos. Hoje nós temos na universidade graduados, mestre, doutor. Nós temos um total hoje de 1.080 professores. Desse total, 680 são efetivos. Estamos lutando por mais um concurso público no estado de Mato Grosso. Desse total, nós temos aí aproximadamente, João, dos 380 mestres, 220 doutores. E estamos avançando cada vez mais a qualificação do corpo docente. A questão orçamentária, que é o que o João colocou. Esse orçamento nós estamos colocando em 2012, na casa aí de 168 a 170 milhões de reais, é 100% do estado de Mato Grosso. Então, o recurso humano, a folha de pagamento, o custeio e o investimento, basicamente, é um exercício do estado de Mato Grosso. O que nós queremos solicitar o apoio dessa casa parlamentar é que nos ajude a regulamentar, criar normas para operacionalizar que o governo federal, o executivo, possa, então, trabalhar com as estaduais na questão do custeio e manutenção. Com o investimento, nós já temos aqui com os senhores senadores e deputados federais as emendas parlamentares, através dos ministérios, através dos editais de fomento, ajuda para a estruturação, mas nosso gargalo hoje também é o custeio e manutenção. É a manutenção dessa instituição que aí dificulta a excelência. Então, nós temos ali praticamente 76% da folha de pagamento. Temos 25 milhões, que representa 15% para o custeio, e temos 15 milhões para investimento. Nós precisamos, então, necessariamente, de um aporte do governo federal nesse sentido. E aí o governo federal, muitas vezes, coloca barreira técnica legal. E aí, como nós estamos na Casa de Leis, se temos barreiras legais, nada melhor que o Congresso para, então, fazer as alterações legais das normas e possibilitar ao governo federal, seja através dos seus ministérios, viabilização da busca da excelência do ensino superior no interior desse país. Pode passar? Então, nós temos ali, para finalizar, turnos de funcionamento. 85% são noturnos, são trabalhadores, pessoas que trabalham durante o dia e vão cursar à noite ensino superior, 15% diurno integral. Renda familiar, nós temos 75% que vão até 3 salários mínimos. Ou seja, são pessoas de baixa renda que têm acesso ao ensino superior através das estaduais. Número por docentes de 10 a 12 é o número hoje a nível nacional. Notas no Enade, nós temos 35% nota 4 e 65% nota 3, que precisamos melhorar. Sem moradia estudantil, não temos hoje a condição de ofertar moradia estudantil por falta de recurso financeiro. Sem financiamento para mobilidade acadêmica, é outra política que nós precisamos avançar junto com o governo federal. Financiamento da FAPEMAT. Nossa FAP hoje tem um reduzido orçamento, muito aquém da necessidade, precisamos de apoio. Fomento para infraestrutura, orçamento próprio e emendas parlamentares. Ou seja, é com recursos do Tesouro Estadual e com os nossos deputados federais e senadores que estamos aí investindo na edificação dessa universidade no interior, lá em Mato Grosso. E aí nós temos também acervo biográfico e tecnológico, orçamento próprio, impedidos de participar do Plano Nacional de Pós-Doutorado, que é uma questão que nós precisamos melhorar, impedidos de editais de professor visitante, por questão do governo federal, que precisamos alterar, não temos curso de doutorado, ainda estamos na busca, e como consolidar os mestrados sem apoio do governo federal. Pode passar? Bom, então, senhores, eu quero agradecer absolutamente essa oportunidade aos senhores senadores, essa oportunidade, eu volto a ratificar, é um momento marcante, e eu tenho certeza que, de hoje para frente, com o apoio dos senhores senadores e dessa casa do povo do Brasil, nós vamos sensibilizar a nossa Presidenta da República, os senhores ministros, o governo federal, de uma forma geral, a entender que as estaduais já vêm há muito tempo fazendo o papel do governo federal, até porque, pela nossa Constituição Federal, a obrigação do ensino superior está para a União, não para os estados. Então, nós temos que ter um aporte maior do governo federal nessas questões, nesse trato, nesse carinho com as estaduais e municipais. Obrigado.
Agradeço ao doutor Adriano e dizer que nós vamos flexibilizar um pouco. Eu estou vendo que está uma preocupação muito grande dos palestrantes em termos de tempo. Então, eu me permito, eu acredito com a concordância dos demais senadores, que a gente possa, se necessário for, pedindo a compreensão do senador, dos palestrantes, mas nós também não seremos tão rígidos de cortar a palavra para que o raciocínio possa ser plenamente concluído. O terceiro palestrante é a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Estadual da Paraíba, a doutora Marlene Alves Souza Luna.
Falou, reitor. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar primeiramente o excelentíssimo senador, presidente da mesa e autor desta sessão, o senador Cícero Lucena. Um cumprimento especial ao senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, especialmente também ao senador Vital do Rego Filho, da Paraíba, demais senadores presentes a esta sessão, o nosso presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Estaduais e Municipais, é o professor João Carlos, agradecendo na oportunidade pela apresentação brilhante sobre o sistema estadual de ensino superior no nosso país. Gostaria também de carinhosamente saudar aos servidores técnicos administrativos do sindicato, tanto da UEPB, a Universidade Estadual, como também do Sintesp Estadual, na figura do senhor Ramos, presente a esta sessão. Uma carinhosa saudação aos nossos colegas reitores das universidades estaduais. E pedir um pouco para que, no conjunto, entenda o porquê da minha apresentação, que fugirá um pouco sobre como foi colocado numa apresentação do sistema estadual e de uma universidade como Mato Grosso. A nossa tem um contexto e um contexto diferente, e eu gostaria de pedir um pouco a atenção aos companheiros e colegas reitores para entender porque não só a Universidade Estadual da Paraíba, mas também todo o interessa a toda a Universidade Brasileira. Gostaria de cumprimentar o secretário de Educação da Paraíba, Arisson Tagino, nosso colega, professor da Universidade Estadual da Paraíba. Minhas senhoras e meus senhores, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui debatendo o tema de tão largo alcance e interesse social. Quem dera o assunto se tornasse pauta nacional na educação, mais precisamente no ensino superior e nas universidades públicas, principalmente. As universidades nasceram na Idade Média sob o signo da autonomia. Lá se vão mais de 800 anos e a autonomia continua a ser condição fundante do ente universidade. Esta não pode existir sem aquela. Podemos pensar as várias formas de autonomia e seu exercício nas universidades na história. Autonomia como princípio, autonomia como condição, autonomia como meio, autonomia como objeto teleológico. Avançamos muito na oferta de vagas no ensino superior na última década. É bem verdade também que quase nada mudou na estrutura das universidades públicas, destacadamente nas formas de seu financiamento. As propostas apresentadas no passado recente, que propunham a inovação neste modelo, sempre esposaram princípios privatizantes, muito mais no sentido das universidades operacionais, como registrava Marilena Chauí, do que das universidades verdadeiramente autônomas, devotadas ao conhecimento e perseguindo o modelo de ser institucional como vanguarda do seu tempo. É sobre este aspecto do financiamento que gostaria de concentrar minha exposição. Neste caso, destaco a experiência recente da Universidade Estadual da Paraíba, da qual tenho a honra de ser reitora desde o final do ano de 2004. Permita, senhores e senhoras, nobres senadores e senadoras, historiar um pouco sobre os caminhos percorridos pela Universidade Estadual da Paraíba para chegarmos ao presente. A história desta universidade está marcada desde o seu nascedouro até a atualidade mais pelo conflito e pela luta do que pela calmaria. Ao mesmo tempo, sua trajetória de instabilidades tem se revelado pródiga em apresentar ciclos de crescimento e desenvolvimento que, de um modo ou de outro, sempre terminaram por fortalecê-la. A criação da FURN nos anos 60 do século XX, na condição de herdeira da Fundact e, ao mesmo tempo, aglutinadora de cursos superiores e faculdades isoladas, revelava a visão dos idealizadores daquele tempo e a sua compreensão da importância de uma instituição de ensino superior fincada no interior do Nordeste, que buscava a instauração de um novo ciclo de desenvolvimento. Até os anos 80, a despeito de tantas crises, a URN se manteve firme em seu papel. O princípio da democratização interna, em meados da década, foi o primeiro passo de um longo caminho até a estadualização em 1987. Se a criação da Universidade Estadual da Paraíba, incorporando o ativo e passivo da antiga URN, foi uma enorme conquista, essencialmente pela gratuidade do ensino, antigas mazelas não foram resolvidas e o Estado sempre tentou desobrigar-se de suas responsabilidades. Assim registra a história. O reconhecimento pelo MEC em 1996 foi também uma conquista importante para sua afirmação como universidade, mas não gerou grandes mudanças na cultura política da instituição, notadamente no que se refere ao seu financiamento, razão pela qual as crises continuaram a acompanhar a instituição até a metade da década seguinte. O ano de 2005 é um verdadeiro marco na história da Universidade da Paraíba. Passa a vigiar a Lei 7.643, de 6 de agosto de 2004, Lei de Autonomia Financeira da UEPB, sancionada pelo então governador Cássio Cunha Lima e saudada por todos como a esperança de soerguimento, consolidação e verdadeira refundação daquela universidade. Universidade que outrora sonhada como instrumento de geração do conhecimento e para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, sonho escrito em seu nome, Universidade Regional do Nordeste, e no brasão que a representava, luz para a terra e para os homens. Experimentamos um modelo de autonomia financeira a partir da lei antes mencionada, que não é perfeita. Afinal, onde está a perfeição no mundo? Entretanto, o modelo implantado na Paraíba vem servindo de balizamento para vários estados que estudam e debatem o tema, espelhados em nossa experiência e na tentativa de refazerem avançar também suas universidades estaduais. A experiência advinda com o exercício da autonomia financeira destacadamente entre os anos 2005 e 2009, trouxe para a UEPB uma fortuna acadêmica e científica incalculável, traduzida em investimento maciço nas pessoas, na infraestrutura, nas condições de trabalho, na possibilidade sonhada e agora posta em prática de se edificar uma universidade na acepção mais pura da palavra, capaz de produzir conhecimento, formar cidadãos capazes e comprometidos socialmente, preservar e difundir a cultura, além de um processo radical de enraizamento com a vida do povo, principalmente das camadas mais populares da sociedade. Inevitável fazer aqui um breve relato dos benefícios desta autonomia financeira. 4 novos campus e 14 cursos de graduação presenciais, além do aumento geral de vagas, ampliando em quase 100% o número de matrícula, em mais de 100% entre graduação e pós-graduação,